relaciona entre esses titulares cargos políticos e altos cargos públicos, continua passado todos os anos sem funcionar. Ou quando as propostas do Chega, sejam projetos de lei ou alterações ao orçamento, contra a corrupção, são sistematicamente chumbadas. Propostas como reforçar a transparência, mais fiscalização dos partidos políticos e dos titulares de cargos públicos, ou aumentar os meios para que polícias e tribunais possam combater eficazmente essa mesma corrupção, têm invariavelmente o chumbo desta Câmara. É caso para dizer que os senhores não combatem a corrupção, nem a deixam combater. Isto tem o nome vergonha. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Governo, tem agora a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Orçamento de Estado para 2023 é um fator de segurança e estabilidade para o país. Num período de enorme instabilidade internacional, com forte impacto nacional, num contexto de turbulência europeia, o Orçamento de Estado 2023 confere essa estabilidade para as famílias e as empresas, por desde logo assenta em acordos de concertação social sobre aumentos de rendimentos para 2023, mas para além de 2023. Mas também porque mitiga os aumentos de preços em muitas áreas, da quais destaco as rendas, a energia ou mesmo os espaços nos transportes. Apesar do contexto de enorme exigência, o Governo não recuou em nenhum dos seus objetivos do programa de Governo, em nenhuma das suas ambições, pelo contrário. Responde a este contexto de adversidade, acelerando mudanças e transições, em particular ao nível da energia e do clima. Se as prioridades ambientais já tinham urgência, muito fruto das alterações climáticas, que este ano estiveram bem presentes no nosso país por causa da seca, a guerra, a crise energética, tornaram ainda mais urgente esta mudança. Por tudo isto, o ambiente e a ação climática têm papel de destaque no próximo ano, com forte apoio do Orçamento de Estado, mas não só. E à ambição de acelerar a transição climática, nós também acrescentamos a perspectiva social na mitigação dos preços para as famílias. Um orçamento que acelera e prepara a transição, com investimentos na energia, nos transportes, na água, na floresta, mas também que controla os preços na energia e nos transportes. Do lado do investimento, eu destaco a execução das obras dos metros de Lisboa e do Porto, mas também, ao nível do PRR, a execução dos programas de eficiência energética, os programas de eficiência hídrica do Algarve, os programas da bioeconomia valorizando fileiras florestais ou mesmo a transformação da paisagem. E do lado da mitigação dos preços, eu destaco desde logo o congelamento do preço dos passos. Se não tivéssemos o investimento deste Orçamento do Estado, os espaços aumentariam 8%. Mas também quero dar um especial destaque aos preços da energia. Importa desde logo dar nota que neste orçamento nós isentamos em sede IRS os rendimentos que provêm daquilo que é a injeção na rede dos rendimentos para autoconsumo que são feitos pelas famílias. Desta forma, nós estamos a valorizar todos aqueles que apostaram no autoconsumo. Mas eu queria-vos falar das injeções financeiras no sistema elétrico e no sistema de gás em Portugal. Se nós tivermos em consideração aquilo que é estimativas de preços para o próximo ano da ERSE, nós podemos estar a falar de uma injeção, do ponto de vista financeiro, de cerca de 3 mil milhões de euros nos setores industriais e económicos e cerca de 3,3 mil milhões de euros para os consumidores domésticos. Isto sem falar da redução da dívida tarifária em 800 milhões de euros, ou mesmo o impacto do mecanismo ibérico, que até ao momento já reduziu 17% no preço do mercado, e ainda permite cerca de 60 euros megawatt-hora e também sem considerar o custo que a Galp vai ter que pagar por todos os clientes que forem para a tarifa regulada. E o que é que isto se traduz nas famílias e nas empresas?
Bem, estamos a falar, no caso do gás, na tarifa regulada para as famílias, de uma poupança de cerca de 30% a 60%, se estivermos a comparar com aquilo que é a tarifa mais popular ou a mais barata. No caso da tarifa regulada de eletricidade, nós estamos a falar para as famílias de um aumento de 1,1%, que compara com uma inflação de 4%. No caso da eletricidade para as empresas, nós estamos a falar de uma redução de 60%, se tivermos em consideração os preços atuais, ou 30%, se tivermos em consideração um aumento substancial, significativo dos preços. No caso do gás para as empresas, nós estamos a falar de uma redução de 80%, se tivermos em consideração os preços atuais, ou 40%, se tivermos em consideração aumentos significativos de preços. Isto sem falar das 750 mil famílias que estão na tarifa social da eletricidade, das 50 mil famílias que estão na tarifa social do gás, ou do preço da bilha do gás que está tabelado e fixado. Caras e caros deputados, dizer o seguinte: o próximo ano será um ano muito importante para o futuro, com desenvolvimentos de projetos-chave, como o eólico offshore, que aqui já referiu o Ministro da Economia, ou mesmo as interligações que de repente desapareceram do discurso do PSD, ou mesmo temas como a ferrovia do meu colega das infraestruturas. Este é um orçamento que cuida do presente, cuida das nossas famílias e comunidades, que amortece os enormes impactos externos da guerra, mas também é um orçamento que tem o futuro com muita, muita ambição. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem dois pedidos de esclarecimento, presumindo que responda em conjunto. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega, para formular o primeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro Duarte Cordeiro. Falou de temas que desapareceram do discurso político e, portanto, eu gostava de relembrar-lhe um. Pobreza energética. E uma vez que não há uma única linha neste orçamento sobre este tema, vou-lhe relembrar o conceito. Pobreza energética é nada mais, nada menos do que a incapacidade de suportar o custo dos serviços energéticos que garantam o aquecimento ou o arrefecimento das habitações, bem como o aquecimento da água e a energia, nomeadamente para cozinhar e para sobreviver. E é uma pobreza que pode ser observada na falta de qualidade e eficiência energética das habitações, na falta de infraestruturas e equipamento disponíveis, na falta de rendimento dos cidadãos. Digo-lhe mais, estima-se que entre 2 milhões e 3 milhões de portugueses não consigam aquecer as suas casas. Portugal é o quarto país europeu mais pobre energeticamente, ficando apenas atrás da Eslováquia, da Hungria ou da Bulgária. 70% das habitações portuguesas têm classificações energéticas menos eficientes. As associações e os centros de investigação alertam há vários anos para a falta de cultura de desvalorização do frio, para a forma como o conforto térmico é considerado um luxo. Mais 25% das mortes no inverno passado foram resultado do frio nas casas. E, portanto, a pergunta que lhe faço é muito simples. Até quando se vai continuar a morrer em Portugal por frio? Até quando é que o Governo Socialista não vai dar resposta aos preços de energia que estão a aumentar e à incapacidade dos nossos idosos e dos nossos jovens a aquecerem as suas casas? Obrigada.
Para o segundo pedido de esclarecimento, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, cumprimento ao Sr. Primeiro-Ministro e o Governo, e especialmente o Sr. Ministro do Ambiente, porque eu há pouco tinha ficado com a impressão, como não tive nenhuma pergunta do Partido Socialista, tinha ficado com a impressão de que quem cala consente, mas ainda bem que o Sr. Ministro aqui volta a trazer o tema das interligações e o tema das injeções enormes financeiras no setor energético. Nas interligações, de facto, não percebo como é que diz que saíram do discurso do PSD. Devia estar a agradecer ao PSD por o ter lembrado, a si e ao seu Primeiro-Ministro, das interligações. Repare bem nesta curiosidade. É que se vê um acordo, aliás, uma página A4 de um comunicado em que as interligações de energia elétrica não estavam. O PSD lembra ao Governo, atenção, que tínhamos aqui um acordo. Sábado, o Primeiro-Ministro reage ao deputado Paulo Rangel, a seguir Vossa Excelência, a seguir a Ministra da PCM. Ninguém falou das interligações. Só na terça-feira, portanto, reconhecendo que não estavam no tal acordo, só na terça-feira, depois de terem ligado para a Espanha e depois de terem ligado para a França, a pedir às ministras para desarticuladamente virem falar disto, é que agora, não, agora é mesmo para fazer. É de facto curioso que assim façam. Aliás, curioso também as suas declarações, porque depois foi dar uma entrevista a dizer assim, bem, calma aí com o acordo que a gente não assinou nada. Quando assinarmos, depois lá estará tudo. E veio dizer, antes disso, o PSD não sabe do que está a falar. Olha, pelos vistos, o Sr. Ministro também não. Se não há acordo, também não sabe do que é que fala. Não é? Acho eu. Portanto, enquanto acho que eram palavras ou frases do Ministro Pedro Nuno Santos, que dizia há uns tempos, enquanto se negocia, não se fala. Enfim, gostam muito de falar e de anunciar. Já quanto às injeções, enfim, não sei se quer agora aproveitar para me explicar como é que tem a desfaçatez de dizer que faz uma injeção de 3 mil milhões de euros no setor energético, em que 2 mil milhões, e eu vou especificar, 500 milhões diz que eram da contribuição extraordinária do setor energético, cometida às tarifas e aos consumidores pelo PSD, 500 milhões de euros. E 1.500 milhões do CAI da tapada do Outeiro, mais valia, sobre ganhos do CAI da tapada do Outeiro, que já estão desde 94, tem quase a minha idade, que já estão desde 94 cometidas às tarifas e aos consumidores. São 2 mil milhões de euros que já eram dos consumidores. Já lá estavam. O Sr. Ministro diz, epá, tenho aqui uma coisa fantástica, vou aqui meter muito dinheiro, que já lá está. E depois faz estas reciclagens de uns programas para os outros, nem sei se os 1.000 milhões dos tais excedentes orçamentais não vêm do Energia para Avançar, do seu colega, excelentíssimo Ministro da Economia, de setembro, de uns meses antes. E, portanto, fica-se assim. Vêm umas injeções para aqui, umas injeções para ali. Ontem, de facto, falou-se muito de música e ainda bem que todos vocês só citaram letras, porque é mesmo só letra, porque em música e em ação parecem um pianista que não sabe ler pautas. Bem que mandam as mãos contra o piano, mas só sai mesmo barulho.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Matias, provavelmente não esteve atenta à minha intervenção, mas eu relembro. Nós temos 750 mil famílias com a tarifa social. Sabe o que é que isso significa? Que tem uma redução de 33% sobre o preço de mercado. Quando nós reduzimos o preço de mercado, as famílias naturalmente beneficiam. 750 mil famílias, não encontra país com 750 mil famílias com a tarifa social de eletricidade. Depois queria lhe dizer que nós fixámos o preço da bilha do gás e temos em curso um programa para apoiar 33% a bilha do gás para todas as pessoas. Fizemos agora um acordo com a ANAFRE para poder alargar este apoio. Temos muita preocupação com os preços e temos muita preocupação com a pobreza energética, ao contrário do que a senhora deputada disse. Sr. Deputado Carvalho, eu estava à espera que usasse a sua intervenção para dizer assim, enganámo-nos. Afinal, fizemos uma intervenção infundada e absurda que pressupunha que desaparecessem duas interligações elétricas nos Pirineus que afinal não desapareceram. Nós fizemos um tratado a dizer que Sines sai prejudicado, Portugal sai prejudicado, trocámos um acordo por um prato de lentilhas com um pressuposto. Desapareceram duas interligações elétricas. A realidade dos factos, não desapareceram. Qual era a oportunidade que o Sr. Deputado tinha agora para fazer? Era dizer assim, realmente tenho que reconhecer que nós fizemos uma intervenção completamente infundada. Depois, Sr. Deputado, eu devo-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, é um facto que os preços vão reduzir com base numa injeção financeira que tem dois elementos. Tem medidas de natureza políticas e orçamentais e medidas de natureza regulatória. As medidas de natureza regulatória resultam de políticas públicas que são defendidas por este Governo, que aposta naquilo que são as tarifas fixas e na proteção de mercado num contexto de aumentos de preço. E neste momento nós estamos protegidos pelas duas razões, Sr. Deputado. Não estavam...
Os seus deputados, em muitos aspectos, foram contra um conjunto de políticas, nomeadamente no que diz respeito às